Olá, estamos aqui no podcast Poder Público, está São José Almeida, relatora principal do Público.
Boa tarde.
Sónia Sapage, editora de Política.
Olá.
E a Helena Pereira, editora executiva.
Olá, boa tarde.
E eu, Ana Sá Lopes. E vamos estar aqui durante meia hora a discutir a Semana Política. E eu começava já para perguntar, a questão da crise da ADSE com o Governo, a moção de censura do CDS que se soube esta sexta-feira, estamos em dia de greve da administração pública, contestação social. São José, o que é que tu achas, porque é que o CDS se lembrou de apresentar agora uma moção de censura poucos meses do fim da legislatura?
Eu creio que é uma forma, o CDS já tinha apresentado uma moção de censura, não é? Em 2017, creio.
Sim, por altura dos incêndios.
É. E, portanto, é uma forma de tentar capitalizar com visibilidade pública através de uma medida de força, mas dentro do que é os parâmetros constitucionais e políticos e parlamentares normais, de uma tentativa de desgastar o governo, cavalgando e aproveitando a contestação social que se tem feito sentir nos últimos tempos e é para capitalizar de alguma erosão que o governo venha a sofrer disso, não é?
E o que é que tu sentes sobre isso, sobre a contestação social? Nós estamos hoje em dia de greve geral, a quantidade, aliás, é a manchete do Público desta sexta-feira, a quantidade de pré-avisos de greve não tem nada a ver nem com o ano passado, nem sequer com o governo Passos Coelho, que era odiado nas ruas e que havia manifestações, porque fez cortes.
As maiores manifestações foram com Passos surreais. Coelho.
Como é que tu consegues explicar este crescendo de que nos parece de contestação social? Temos várias, temos os enfermeiros, temos várias classes, os professores, várias classes da função pública.
Eu creio que, aliás, eu já escrevi sobre isso, portanto vou repetir-me um bocado, mas é, eu creio que o desanuviar que este governo trouxe, o desanuviar de tensão social que era grande no tempo do Passos, podia haver menos greves, podia haver menos manifestações, mas tinha uma grande tensão e uma grande contestação e envolviam muita gente. Houve, de facto, com este governo, um acalmar dessa tensão social, por um lado. E, por outro lado, houve uma política consistente assumida pelo governo de reversões de políticas e de devolução de rendimentos às pessoas. Ora, aos funcionários públicos, não é? Porque estas greves funcionam todas no setor público, não há greves no privado, há raras greves no privado que tenham real impacto social. Os funcionários públicos e a administração pública gostou dessa política de devolução de rendimentos. E nesse clima de devolução de rendimentos e de criação, foram criadas expectativas.
A mais?
E as pessoas agora querem mais do que aquilo que o governo pode dar, não havendo dinheiro. As pessoas tiveram devoluções e querem mais devoluções, porque de facto há coisas que foram retiradas, nomeadamente a luta dos professores tem a ver com isso, não é? Que é as contagens de tempos de serviço, ou seja, e há uma série de outras reivindicações. De facto, os salários em Portugal não aumentam há uma data de anos, de forma consistente e que devolva o que foi o poder de compra, e portanto eu creio que há essa expectativa e que essa expectativa, quando o governo começou a dar, as pessoas querem então, deem-nos mais e lutam por isso.
Sónia. Eu acho que em relação a isso, Isto é, no fundo, quase um teste ao discurso que o Primeiro-Ministro tem vindo a fazer ao longo deste tempo e que tanto Assunção Cristas como Rui Rio referem como o país cor-de-rosa. O Primeiro-Ministro fala, de facto, de um país cor-de-rosa, de contas espetaculares. Quase sempre estamos acima, à frente das previsões. Portanto, isto é um teste a tudo isso. Se estamos à frente, se estamos acima, porque é que não podemos ter aquilo que nos querem dar? Ligando isto ao fim desta, no fundo, é o fim da paz social, não é? Porque a paz social marcou todo este mandato. O Presidente de vez em quando referia-se a isso como uma das vantagens da geringonça. O que eu acho que acontece com esta moção de censura é a Assunção Cristas a capitalizar precisamente o fim desta paz social e a dar continuidade ao seu discurso de que é a única alternativa. Ela tem insistido muito nisso. A única alternativa ao governo socialista e à geringonça é o CDS. E mais uma vez não deixou fugir esse papel para ninguém, nem para o líder do PSD, nem para o líder do Aliança, que também faz um pouco esse discurso. Mas ela a esse nível, enfim, está a corresponder às expectativas do seu eleitorado e não...
Mas Sónia, até que ponto é que tu achas que este fim da paz social, como tu lhe chamas, e penso que nós concordamos em esse aspecto, pode prejudicar o governo? Nós temos o PS que continua em alta nas sondagens, aqui há 6 meses a dúvida era se havia ou não maioria absoluta, e nós agora como é que estamos? Achas que isto é prejudicial?
Eu acho que...
Não há PSD, continua ainda não a existir, penso eu.
Eu acho que isto tem contribuído, desde logo, para um certo nervosismo no Primeiro-Ministro, que eu não sei o que é que vocês acham, mas tenho ideia que tem vindo a aumentar, que ele está cada vez mais impaciente, ou tem dado sinais de impaciência. E eu ligo tudo ao fim da paz social, mas também à questão... da maioria absoluta. No fundo, eu acho Achas que tornou que muito claro para ele que a maioria absoluta não é tão fácil como a meio do mandato
ele
do
PS. Ele disse na entrevista à SIC que era virtualmente impossível, foi a expressão.
Exato.
Tu achas
exato.
Que ele já está mesmo convencido disto e que isto não é só uma
ele nunca uma disse fórmula? Que era, ele nunca disse que era possível. Ele anda sempre, ele nunca vamos ser capazes de dizer que o Primeiro-Ministro queria a maioria absoluta, porque, ao que me lembro, nas declarações públicas que fez, ele nunca disse isso.
Mas havia um nome para isso, havia um eufemismo. Maioria alargada,
ou clara. Maioria clara, sim. Estava a tentar
lembrar. Sim, exatamente.
Não, mas o Costa também teve um eufemismo. O Costa e o Augusto Santos.
Mas ele nunca excluiu os parceiros, não é? Ele manteve sempre a lógica de uma nova geringonça, com sem papéis desta vez.
Mas é logo no primeiro documento ao Congresso, depois quando de ganhar as primárias, quando é eleito líder do PS, em 2014, de novembro, ele logo na moção, ele assumia... que mesmo que tivesse maioria absoluta, tentaria fazer acordos à esquerda.
Pronto, portanto, ele nunca perdeu.
Né? Sim, mas estava lá escrito. Estava. Ninguém leu, não é? Com olhos de perceber.
Não, estava tudo, não. Estava isso, estava escrito e ele chegou a dizê-lo publicamente. Mas o que estou a dizer é que isso, negociar à esquerda com uma maioria absoluta, enfim.
Mas vocês não acham que ele anda um bocadinho nervoso?
Ele está brutalmente nervoso. Está completamente, ia quase usar a expressão, passado, embora possa ser um bocado desagradável, mas é uma expressão coloquial que todos nós sabemos o que é, quando uma pessoa está um bocado sem saber o que fazer. E eu não acho que Costa... O que é que tu achas, Lena?
Sim, isso explica, quer dizer, explica ao contrário. A forma como ele lidou na reunião da última comissão política com a questão das greves mostra que o desabafo que ele faz de que é incompreensível porque é que há tantas greves agora, mais do que com o anterior governo, mostra que ele está surpreendido com toda esta situação e que não está a saber bem lidar com ela. Deixa-me voltar só ainda à moção de censura, que é os números das greves mostram um aparente contrassenso, que é realmente há mais greves agora do que houve com a Troika. Com a moção de censura, a Assunção Cristas vai desmontar esse aparente contrassenso, que é... o número de greves não pode ser lido como um aumento claro de contestação social, porque faz parte da estratégia... Os sindicatos são um braço armado dos partidos, são. E na ano eleitoral,
neste momento, o jeito que não é braço armado.
Sim, esse não, exatamente, é verdade, tens razão, isto que eu acabei de dizer não é correto. Mas... significa que a ano eleitoral estas greves são para marcar posição e para reivindicar e fazer pressão e não propriamente para deitar abaixo os governos. E quando for discutida a moção de censura no Parlamento vai-se perceber como o Bloco de Esquerda, que é o que a Assunção Cristas quer mostrar, que o Bloco de Esquerda e o PC estão ao lado de Costa e vão segurá-lo e não querem que este governo acabe.
Portanto,
vai ser útil, vai-se perceber de outra forma que afinal também não se pode ler os números de uma forma absoluta.
Desculpa lá, ainda no que ela está agora a dizer, há dois fatores que eu acho que são importantes para essa análise. Um é principalmente para não demorar muito tempo, há uma questão que para mim eu acho que é central. A contestação na Troika e contra a Troika, como eu disse há bocado, envolveu sempre muito mais gente. As manifestações eram muita gente, houve a maior manifestação contra a suposta aumento da TSU para os trabalhadores. Portanto, eram coisas com um impacto público muito grande.
Uma mobilização muito grande.
E agora há mais, mas também é preciso perceber as pessoas. Naquela altura estavam muito assustadas. E uma das coisas que a sociologia explica e tem explicado é que em momentos de grande crise social, quando as pessoas estão de facto a sofrer grandes cortes nos seus rendimentos, grande baixa dos seus rendimentos, estão em situação de aflição no seu dia-a-dia, têm menos disponibilidade para entrar em lutas coletivas entrar em greves, uhum. Até por uma razão muito simples, quem faz uma greve perde o dia de trabalho, não é? E portanto...
A menos que sejas enfermeiro e que tenhas um
Pois, a menos que sejam. Ainda em relação, a segunda coisa, ainda em relação a esta questão das greves, eu não sei se estas greves vão fazer erosão eleitoral no PS, porque eu tenho a impressão que grande parte da população, inclusive dos próprios setores a que estes trabalhadores pertencem, estão muito fartos disto.
Mas isso não será. Ou seja,
eu, do que conheço, eu conheço inúmeros professores que estão fartos da atuação do Mário Nogueira e da atitude do Mário Nogueira. E conheço médicos e pessoas que trabalham no setor da saúde que veem com muito maus olhos esta greve dos enfermeiros às cirurgias. E acho que isto, a população em geral,
sim,
reage mal, quer à greve dos enfermeiros, quer à greve dos professores. As pessoas estão um bocadinho cansadas já.
Então, eleitoral, ou seja, o povo normal, aspas, o povo cidadão que vai votar em outubro, nas legislativas, estou a passar um bocadinho por cima das europeias, porque são eleições, como nós sabemos, servem de grande sondagem.
O poder, sim.
Mas não servem de muito mais do que uma grande
sondagem.
O que decide
o poder é legislativo.
É as legislativas, portanto, que... Isto estou-me a lembrar, aconteceu um bocadinho com a Cavaco Silva, em 1991. Quando a Helena ainda era uma criança e a Sónia também.
Então houve a greve geral ao Cavaco, não é? Quer dizer...
Exatamente. É que houve uma contestação social muito grave. Agora estou-me a lembrar, vamos ver o que é que acontece. Eu também não tenho respostas para o que é que vai acontecer. É. Acho que a leitura que estás a fazer pode ser. Mas de facto
mas
há uma...
clima de fim de ciclo nessa altura. Epá,
e Cavaco,
agora...
Não era. Em 91 não.
Ah, em 91 não.
Nós éramos muito jovens. Sim, sim, sim. Eu e a São José éramos muito novas.
Absoluta.
Não, aquilo foi brutal. Ouve lá, tu pensavas, quem olhasse para a rua, quem olhasse para não sei o quê, pensava, este homem... está morto.
O próprio Dr. Sampaio acreditou que ia ganhar as eleições. Não é?
Oh, Ana, mas mesmo estas manifestações a que a São José se está a referir contra o Passos Coelho, não eram contra o Passos Coelho, eram contra a Troika. E o Passos Coelho ganhou as eleições.
Claro.
Eu acho que Passos Coelho teve ganhou um as grande eleições desgaste, por duas razões.
Teve um grande desgaste nas europeias, de facto, mas depois, passado 2 anos... ele ganha as eleições.
Mas havia um medo terrível de... Havia um medo que estava ligado ao caso Sócrates, que eu acho, do PS que havia. E depois havia uma saída de cena de António Costa, que eu acho, que não sei se concordam ou não comigo, fez uma campanha absolutamente tenebrosa, onde não sabia o que é que havia de dizer durante 3 meses, antes das eleições. Acho que a
ele
campanha
teve um
de Costa
grande erro estratégico.
Foi mesmo muito má.
Estratégia discursiva nessa campanha. Enquanto o Passos falava como primeiro-ministro para o país e punha ao portas a criticar os outros, Costa aparecia sempre nos comícios e nas intervenções públicas a picar-se diretamente com Passos Coelho e a criticar diretamente o PSD, ao contrário do que devia fazer, que era apresentar-se como: eu sou o primeiro-ministro, tenho este projeto para o país, que é o que deve fazer um candidato a primeiro-ministro, não é travar-se de razões com os adversários, não é? Portanto, o erro, e depois está claro, a falta de jeito,
não sei,
de facto,
esse,
António Costa tem para fazer campanhas eleitorais.
Foi isso, e mais do lado do PSD, eu acho que foi a campanha mais profissional, mais racional, mais inteligente, porque lembram-se que foi a altura que se dizia, e foi verdade, que o Passos, por exemplo, não apareceu em nenhum cartaz. Tiraram a cara do Passos de todo lado e fizeram uma campanha só a dizer que, atenção, que o país melhorou nisto, melhorou naquilo, e só centrados nas coisas que efetivamente tinham estavam mais adesão e que as pessoas podiam ter percepção que era verdade.
E dar a noção, era, a noção que tinha sido dada a volta.
E tentavam não falar do resto. E que portanto, havia um novo foi muito ciclo. Focada.
Sim, sim, sim. Era, sim, estávamos a começar a iniciar um ciclo de crescimento, embora pequeno ainda, mas sim, estava a começar.
Havia estava com uma força anímica e com uma atitude afirmativa muito boa nessa campanha. Eu vi algumas intervenções de Passos Coelho nessa campanha e ele estava com pantes, estava.
Eu acho que eu
um
acho
palco
que...
e tinha convicção.
Bora.
Eu acho que ele era
lá voltar para
2019, porque ele na rua era, as pessoas todas falavam com ele, ele falava com toda a gente.
Ele curiosamente o Passos era, pronto.
E não se via
não
isso
será,
na televisão.
Não era para campanhas tão cedo, suponho eu, mas era muito melhor que o António Costa. António Costa era mal na rua. Não sei porquê, mas era. Ele que anda nisto há 225 mil anos, mas é mau, pronto. Ou foi, quando teve que aparecer na rua. Aqui em Lisboa nem foi. Nem para a Câmara de Lisboa nem acho que tenha sido.
Não, mas ele nessas legislativas, nas últimas legislativas, António Costa falava por vezes sobre assuntos que se via que estava mal preparado.
Sim,
eu até acredito havia que ele tenha assessores e que os assessores, tanto quanto sei, tentavam preparar.
É, houve muito erro.
Ele
ali.
É tão autoconfiante que achava que não precisava de se preparar.
Aliás, acho
não
que um dos problemas graves de António Costa e da sua estratégia debates, é a sua autoconfiança excessiva.
Ele viu-se nos debates que ele fez, quer com Passos, quer antes, quando foi para a liderança do PS com Seguro, aquele primeiro
Seguro
debate
ganha.
Com o Seguro dá-lhe uma tareia, que aquilo foi uma coisa.
É.
Foi.
Autoconfiança não faz bem à saúde. A DSE.
Na política não faz.
Em geral, a autoconfiança não é. Quando é absurda, não, ninguém ganha nada com isso, não é? Vamos lá ver. Há níveis de autoconfiança. Bem, isto.
A DSE também não faz bem à saúde.
A DSE está a fazer bem à saúde. Neste momento, esta crise da DSE com o governo, com os privados a saírem do sistema, o que é que tu achas, Sónia?
Olha, nós já vimos discutindo essa questão e ela dá para olhar para ela de duas maneiras. Porque se por um lado tu tens 1.2 milhões de utilizadores ou de beneficiários ou o que seja, que são eleitores e podem influenciar o resultado das eleições e vão ficar muito descontentes se perderem benefícios, por outro lado ainda há dias estávamos a falar que o facto deles eventualmente serem transferidos para o Serviço Nacional de Saúde, também vai deixar muito mais gente descontente no Serviço Nacional de Saúde se não for desviado para lá dinheiro e se não for melhorado todo o acesso que os portugueses têm através desse sistema à saúde. Portanto, pode ser, a não se resolver, também pode ser um grande imbróglio que eu não sei se vocês têm opinião formada sobre isso, mas eu não sei como é que eleitoralmente também se podem medir as consequências disto.
Acho que isto é muito complicado.
Por outro lado, alguém me dizia há dias, bom, mas se desviarmos o dinheiro da ADSE para o Serviço Nacional de Saúde, a quantidade de gente que vai ficar contente com o Serviço Nacional de Saúde mais robusto e com mais dinheiro também é infinitamente superior.
Mas com que dinheiro?
O dinheiro da ADSE, não é?
Pois, o problema é...
Tenho dúvidas.
Não é fácil esta situação. O que é que tu achas, Helena?
A ameaça dos funcionários públicos ficarem sem as condições que a ADSE agora têm significará mesmo um corte salarial. Vamos ver. Porque as comparticipações para a ADSE são melhores do que para a CNS. Um funcionário público paga 3,99€, no Serviço Nacional de Saúde pagas 7. Portanto, a manter-se o mesmo nível de necessidades médicas vai ser mais despesas que os funcionários públicos têm. Portanto, compreendo perfeitamente que estejam muito assustados. Agora, e portanto, quer dizer, esta guerra... os privados, neste caso, também estão a jogar em função do ano eleitoral.
Claro que estão a jogar.
Como há
claro,
pouco falávamos sobre os sindicatos. Sim. Porque esta negociação vem ainda de Alberto Campos Fernandes. Foi ele que, a determinada altura, mostrou a fatura dos 38 milhões aos hospitais privados. E arrasta-se há imenso tempo esta discussão. E agora, de repente, foi uma espécie quase de checkmate dos privados.
É o ano em que tudo acontece, não é? Todos querem tudo.
Sim,
tudo.
Mas aquilo é loucura. Os privados também têm... Quer dizer, alguém tem que se sentar à mesa das negociações rapidamente. Isto não faz sentido.
Parece-me que os 38 milhões é um número que surge também para negociar, não é? Do lado do governo, do lado do anterior ministro, e se eu lembro-me de falar com ele sobre isso, era um número também para negociar e para chegar a acordo, porque o que o governo quer é estabelecer uma nova tabela de preços, portanto tem que assustar, tem que pressionar para depois conseguir estabelecer os novos preços.
Como é que uma instituição criada ainda na ditadura consegue sobreviver à criação do Serviço Nacional de Saúde, da democracia?
Eu posso dizer uma coisa
era
sobre
isso que
a
queria perguntar.
É assim, fala. A ADSE, para mim, é um anacronismo que não devia existir, ponto final, parágrafo. Não há nenhuma razão para, num país democrático, que tem um modelo de Estado Social, que obedece ao modelo social europeu, haver um nicho de mercado para os funcionários públicos, que os privilegia em relação a todos os outros cidadãos.
Mas eles pagam, não, eles não os privilegiam, eles pagam, São José.
Mas
pagam e pagam bem.
Eles pagam porque compartilham.
3,5%.
O orçamento do Estado não paga
mas
dinheiro.
Mas é a ADSE, paguem mais, paguem menos, então passam a pagar menos e são integrados no Serviço Nacional de Saúde. Não há nenhuma razão para haver uma chamada Caixa de Previdência à antiga, especial para funcionários públicos.
Eu e tu não damos nada para a ADSE.
Sim, uma Caixa de Previdência.
Mas eles pagam.
Eles pagam, mas que integrem-se igual aos outros.
Que é um anacronismo que também acho. E
não
tem, agora, tem, é como em 30
não
anos,
tem que ser mentido.
Porque é que em 30 anos ninguém
agora,
mexeu nisto?
Porque têm medo do voto dos funcionários públicos.
Eu não acho que seja isso. Acho que é muito o que a Sónia disse. Porque o Estado nunca teve dinheiro suficiente para tratar do SNS.
Aplicar, nunca teve 1.200.000 pessoas.
Nunca teve, então disse: deixa lá estarem os privados, eles pagam. O Passo Escolho aumentou as contribuições, uhum, e eles pagam e tal.
E as contribuições até são altas, porque se vocês fizerem as contas,
3,5%
num
salário
razoável de 1.500 euros. Vezes dois são sempre uns, sei lá, 45 euros.
Um seguro de saúde. Não se justifica um sistema de saúde específico para funcionários
mas
públicos
o que vai acontecer,
paguem as pessoas muito ou pouco de contribuição.
Não, eu também concordo contigo. A questão é, uma coisa é em teoria, e em teoria eu concordo completamente contigo. Agora, como fazer? Vai-se agora fazer acaba-se com a... Não se pode acabar com
a ADSE.
A
pior é tudo
ou
para todos.
A questão de base é que com a ADSE ou sem a ADSE, com crise da ADSE ou sem crise da ADSE, a necessidade de haver mais investimento na saúde em Portugal é manifesto.
Mas sem a ADSE é mais manifesto.
Ainda se torna mais manifesto.
Está bem, mas
temos a
o sistema tem que se calhar ser revisto no seu financiamento.
Mas o financiamento neste momento já não é do Orçamento de Estado.
Não, mas porque é que as pessoas todas em geral não poderão pagar, como pagam Segurança Social, pagar uma pequena contribuição, uma percentagem do seu salário para a saúde pública, para o SNS, para co-funcionar, financiar, não é? Não a percentagem que pagam os funcionários públicos para a ADSE, mas menos, e haver um financiamento pelos próprios utentes dos seus ordenados, do que é o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, que é só garantido pelo Orçamento de Estado ao nível dos impostos gerais.
Nós temos aqui um contrassenso, que é, na verdade, a ADSE esteve a financiar alguns hospitais privados que nasceram pelo país todo e que só funcionam porque a ADSE tem muita procura e porque senão não havia.
E não é pelo país todo, tu tens algumas destas instituições que agora estão a dizer que cortam os acordos com a ADSE ou que estão a ameaçar, elas vivem da ADSE.
Sim, eles vão.
E dos seguros de saúde privados.
Meninas, vamos ao último tema, porque já não nos resta muito tempo. Europeias / remodelação. Achas, o que é que me dizes, Sónia, do cabeça de lista do PS para as europeias?
Nós já falámos um bocado sobre isso.
É verdade que já falámos na semana passada, mas não, o que eu queria dizer, esta saída vai dar origem a mudanças no governo. Achas que vai ser uma grande remodelação, uma pequena e média empresa?
Pequena já não
empresa
será.
Empresa no sentido de empreendimento.
Pequena já não será, acho eu, porque a partir do momento em que tu já tens dois ministros a sair, já tens pelo menos para aí uns seis secretários de Estado a sair, já entram novos, portanto já vais para cima de muita gente. Já vais para cima de quase uma dúzia de pessoas. Mas o que eu queria colocar à nossa consideração também, nós já, acho que é um assunto que já temos discutido ou pelo menos falado, isto na verdade está tudo ligado, tudo o que nós tivemos a falar aqui está ligado às eleições europeias e o que eu vos queria também perguntar era, a questão de haver dois ministros nesta lista é ou não um teste ao governo? Não é? Podemos assumi-lo? O que é que eles ganham com... O que é que se ganha com
um teste? É um teste, obviamente, ao governo e ao PS, mas eu, francamente, acho que independentemente de haver ou não ministros na lista, seria sempre um teste.
Mas isto não reforça essa ideia? Tu, quando pões ali duas caras do governo...
Com certeza, talvez reforce um bocadinho, mas eu por acaso não dou tanto valor a isso. A partir do momento em que tens um partido do governo, as europeias são a grande sondagem, o teste, tudo.
É assumir. O que tu tens de novo nestas europeias é que normalmente os governos, quando vão às europeias, é o seu primeiro teste eleitoral e normalmente é mau resultado. Porque os governos estão no momento da sua grande contestação e de erosão, aconteceu isso com o Passos. Uhum. Não é? E mesmo assim, o Costa conseguiu achar o resultado seguro, que era pouquinho a vitória, mas o que eu acho que o governo está a querer testar é que, como não tem esse desgaste neste momento, e aparece à frente nas sondagens, muito à frente do PSD, eu creio que esse teste, e creio, e pelo que me é dito das pessoas com quem tenho falado sobre o assunto do PS e do governo, é que há essa aposta clara de tentar perceber e assumir a solução e a estratégia de alianças à esquerda como uma coisa que resultou, que teve sucesso e que é para continuar. E eu creio que o teste que está a ser feito de parte do governo passa por tentar perceber se testar a manutenção de uma solução de acordos de esquerda e à esquerda colhe ou não a eleições. Penso que é esse teste. E depois, eu não acho que ele esteja a escolher ministros para fazer isso. Eu acho que isso ele faria sempre. Porque, pelo menos a forma como eu interpreto a escolha destas pessoas... Pelo menos o confirmado, o cabeça de lista, não é por ele ser ministro, é pelo seu perfil técnico ao nível de fundos estruturais, porque o próprio Pedro Marques está interessado em dar esse salto à frente na sua vida e porque também há uma lógica de lançar pessoas com proeminência dentro do PS e mostrar que o PS tem uma nova geração de quadros de valor. O outro nome que sai do governo, ou que dizem que sai do governo, Maria Manuela Leitão Marques, eu acho que já não passa por isso. Maria Manuela Leitão Marques é uma ministra decisiva no governo, é uma pessoa que fez uma coisa quase silenciosa, uma quase revolução neste país silenciosa ao longo dos últimos 20 anos. Primeiro como nos governos de Sócrates e trabalhando com António Costa, e agora ela é de facto responsável no governo pelo que tem sido a modernização de procedimentos no Estado português, isso é importantíssimo, e ela é uma peça muito forte no governo. Toda a gente sabe e soube-se já há uns meses que ela queria ir e quer ir, mas também se sabe que Costa não queria que ela fosse, não queria que ela saísse do governo. O que eu penso que houve aqui foi, perante o facto de Maria João Rodrigues estar a ser alvo de um processo no Parlamento Europeu
e por isso estar impedida de ir nas listas, ele precisa, de facto, de uma figura para obedecer aos critérios da paridade absoluta, precisa de uma mulher que seja uma figura com obra, com peso, com credibilidade, e, portanto, usa, junta-se à vontade de Maria Manuela Leitão Marques, com a necessidade de Costa ceder a essa vontade.
Helena, não é? E como é que tu vês a ascensão de Pedro Nuno Santos a ministro de qualquer coisa, neste momento ainda não sabemos, aparentemente das infraestruturas e habitação?
Sim, parece-me, é muito interessante isso, porque é assim, deixa-me ainda só situar-nos sobre a remodelação. Houve uma remodelação em outubro, que foi uma das maiores de sempre. Nos últimos anos, estávamos habituados a que os primeiros ministros... Estávamos habituados a que os primeiros ministros faziam remodelações porque havia um problema e para solucionar aquele problema mudava o ministro e aproveitavam então para mudar mais duas ou três peças. Em outubro, tivemos uma remodelação à antiga, uma coisa mais profunda. Quatro meses depois, temos outra remodelação, que não é só, não vai ser só, ao contrário daquilo que era a nossa expectativa, para resolver o cabeça de lista às eleições europeias. Vai haver a promoção do Pedro Nuno, que aí é uma prenda...
Mas isso estava previsto desde essa altura.
Estava, era uma prenda...
para não é uma prenda, é uma coisa que estava prevista.
Uma prenda com atraso, não é?
Sim, mas revela que afinal havia muita coisa mal no governo, não é? Porque foi preciso mudar quatro ministros em outubro. Agora vai ser preciso mudar outra vez e criar, vou chegar ao Pedro Nuno, criar um ministério quase a fazer um ministério à medida dele, porque volta-se outra vez a esquartejar as orgânicas do governo ao fim de quatro meses. Em outubro, por causa do Pedro Sousa Vieira ser ministro da Economia, não podia ficar com energia porque tinha um conflito de interesses. Então foram tirar energia e pôr no Ministério do Matos Fernandes. Agora, como as infraestruturas ficavam sem os fundos comunitários e era pouco para dar para o Pedro Nuno, vão buscar a habitação para pôr debaixo
que está,
do Ministério.
Que entrou como Secretaria de Estado, que foi criada há quatro meses.
Exatamente. Sim,
podia ter sido logo criada neste Ministério, não é?
É o mais interessante também a reter desta...
Achas que é um bocado atrapalhada?
Sim, não percebo, porque havia, durante imenso tempo, António Costa resistiu a fazer mudanças no governo.
E agora faz de uma assentada, duas de uma assentada.
E agora parece que descobriu que está tudo mal e que é preciso corrigir.
Não, ele de facto tinha o problema das europeias, mas...
Mas tu querias chegar mais ao Pedro Nuno Santos à questão das fações dentro do PS.
Exatamente. É assim, o que é que isto significa? Nós sabemos que existem fações dentro do PS, não é segredo para ninguém.
Tendências.
Pedro Nuno Santos é mais à esquerda.
Não, tem um significado diferente, não é só ser mais bonito.
O secretário-geral do PS ele não o esconde, é uma coisa que por acaso ele não o assume com cartaz, mas só falta o cartaz, não é? Na realidade.
Quer dizer, no Congresso foi bastante assumido, tanto que
tinha o cartaz,
Costa
sim,
disse,
no Congresso tinha o cartaz.
Ainda não me vou reformar, calma
sim,
aí.
Sim, aliás, sim. Notou-se alguma irritação da parte de
António Costa. Costa está agora a dar um currículo ao Pedro Nuno Santos, não é? Porque...
Mas também que resistiu a dar, não é? Ela, apesar de tudo, foi importante no governo.
Mas se ele ficar no próximo governo, tem que ficar como ministro. Depois de
mas isso já era líquido que ele no próximo governo seria ministro, a não ser que ele não quisesse.
Acho que já escrevemos isso.
Isso já está farto de ser escrito, isso seria. Agora, o que se passa aqui assim é que eu creio, tanto quanto sei, de acordo com o que sei, que havia um acordo tácito entre Pedro Nuno Santos e António Costa, que porque era necessário sair o Pedro Marques, e esta decisão de Pedro Marques ser cabeça de lista estava tomada há mais de seis meses, desde a primavera passada, foi combinada entre Pedro Marques e António Costa que ele seria a cabeça de lista, e nós no domingo vamos contar isso, mas no Jornal Público, mas... O Pedro Nuno Santos sabia que não é promovida ministro dos Assuntos Parlamentares na remodelação de há quatro meses, porque ia aguardar para ser o homem que ia ficar com a pasta do Pedro Marques.
Mas agora reparem nisto, há quatro meses podia muito bem ter remodelado Pedro Marques.
Isso é que era uma verdade.
Tens toda a razão. Porquê que não foi remodelado? É um ponto.
Porque não teria
que fazer
quatro meses de campanha
exatamente.
Que ele teve.
Exatamente.
Mas olha que também
não tinham obra. Mais o
eu não sei se a campanha do Pedro Marques tem sido muito positiva, porque...
Também é verdade.
Os comboios que faltam. os transportes, sim, que não, sim, sei o quê. Também é, o aeroporto de Montijo, que vai ou que não vai.
A maior obra dos últimos 100 anos. A maior,
mas isso todos os dias há a maior obra dos últimos 100 anos agora, não é?
Vamos lá ver. Bem, o Poder Público volta para a semana e boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Conforme a hora.
Boa tarde ou boa noite. Ou boa manhã.
Conforme a hora que estiverem a ouvir o nosso podcast.
O Público fica no ouvido.